Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar o assessor do deputado Adilson Pinda, senhor Emerson Ponant, cumprimentar a presidência, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Elice de Fátima de Souza, cumprimentar o pastor Jorge, aqui presente, e demais pessoas presentes em nossa TV Câmara. 2 de março de 2020, sessão ordinária número 5. Peço ao primeiro secretário, vereador Albo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adailur.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco.
Presente.
Tom. Florentino Lovers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo nome legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. E convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Rogério Gomes para a sessão de hoje encontra-se em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5, que passa a fazer a leitura.
Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Até aqui a leitura.
Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 4, realizada no dia 27 de fevereiro de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Convite. A Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, tenho a honra de convidar a Vossa Senhoria para a comemoração alusiva ao Dia Internacional da Mulher. A data, 6/3/2020, local Praça Florença Augusto Berger. Horário, 8 às 11 horas. Programação, 8 horas, início da caminhada, saída em frente ao Correio até a Praça Florença Augusto Berger. 8h40, momento de recreação. 9 horas, café típico. 9h30, roda de conversa com o tema Valorização da Mulher. Presença das apresentadoras do programa de TV Vamos Juntas com Sandra Freitas. Às 10h30, apresentação musical. E às 11 horas, o encerramento.
Quero aqui cumprimentar o núcleo feminino cooperativista aqui presente na sessão. Também quero cumprimentar Luiz da Copseana, de Santa Maria de Jetibá. Quero agradecer a presença sua aqui. Oradores no pequeno expediente, não tem nenhum. Temos 5 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, Hilário Benin.
Cumprimento o presidente dessa casa, Elmar Francisco Tom, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, primeiro vice-presidente Valdivino Matos, nobres colegas vereador Adair, Clóvis, Florentina, Arlindo, Jean, Nelson, Joel, Selena e Rogério Gomes, doutor Luiz Mil, em seu nome cumprimento a todos aqui presentes. E também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas. Eu quero só dizer para os nobres colegas vereadores que sexta-feira, quinta-feira de noite, choveu bastante. E lá no Vila dos Italianos, vocês todos sabem que lá foi cortar uns barrancos e com a chuva que deu, a terra desceu na estrada. Então, cedo eu cheguei lá. Eu fui bordado por um rapaz, ele falou, Hilário, ó, procura a máquina para nós tirar essa lama aqui, que ninguém consegue passar, meio metro de lama na estrada. Então eu peguei meu carro, ele foi junto, nós fomos no pátio do interior lá em cima. Eu, infelizmente, eu não sabia que eu não vou lá, é difícil de eu ir lá. Eu entrei ali dentro e a primeira coisa, eu fui expulso lá de dentro. Na marra, eu tinha que tirar o carro na marra. Também falei com Sandoel Saja, eu falei, Sandoel, faz favor, tira essa lama na frente da casa do Brown, porque ele pediu. Então falou, deixa o direto vir, que não vão tirar. Mas infelizmente eles não foram, não. E eu nunca mais, esse mandato, eu quero pisar naquele pátio daquele interior, porque não resolve nada. Para que eu vou lá? Nunca resolveram nada até hoje. E não resolve nada. Então, eu só quero dizer, eu lamento. Parecia que estava chegando um ladrão lá. Um ladrão que tem 32 anos de vereador quase. 31 já está certo. Eu nunca ia roubar nada lá. Eu fui expulso daquele pátio. Tem que tirar o carro logo. Eu não sabia que eu não podia entrar lá. Eu lamento porque eu nunca fui lá. Porque não adianta ir lá, que não resolve nada. Então, daqui em diante, eu vou usar essa tribuna. Muito obrigado a todos. Desculpa que eu falei de ontem.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Arlindo Rebic.
Presidente dessa casa, vereador Elmar Francisco Tom, vice-presidente, secretário, meus colegas vereadores e vereadora, as pessoas aqui nos prestigiando, no dia de hoje, na sessão, os internautas, a Rádio Pomerana. Senhor presidente, primeiro, eu quis pedir a parte, colega vereador Hilário, né? Eu não sei se você, ao entrar no pátio, se identificou, talvez nem te conhecer, talvez, né? Porque talvez foi à noite também, no caso, não sei, ou foi de dia, né? Porque eu também trabalhei naquele pátio lá, então nós deixávamos entrar na época, sim, né? Claro que não podia estacionar lá dentro quando tinha movimento, né? Mas assim, os vereadores tinham acesso aqui lá como prefeito e assim por diante. Senhor presidente, minha cadeira continua ali baixa ainda, mas tudo bem. Vamos deixar para a próxima.
Permite logo a parte?
Sim.
Era hora de almoço, não tinha ninguém, só o Sandoel estava lá, não tinha movimento nenhum, e além disso estava chovendo. Não tinha nenhum funcionário, eu não vi só o Sandoel, mais um, o menino do vigia, mais um outro estava lá. Mais nada não estava lá. Eu não entrepalhei nada não, só entrei, eu não sabia, eu falo a verdade, não sabia, porque o portão estava aberto. E lá de fora não tem estacionamento, aonde vou estacionar no barranco lá?
O que me traz aqui, senhores vereadores, conversando com o prefeito hoje sobre a situação das estradas do município, elas não estão bem. Também pelo que tem chovido, graças a Deus que choveu muito bem em Santa Maria de Jatibá, o qual nós já passamos com tempos muito secos aqui, falta de chuva, e essa chuva acho que é muito bem-vinda. Estou vendo aqui o Luizinho com a sua equipe, né? Que também tem um transporte escolar, que depende das estradas melhorar, assim, sempre está melhorando, né? O prefeito me disse que, mais rápido possível, assim que permitir um solzinho, ele está alugando umas máquinas para, mais rápido possível, acertar todas as estradas desse município, porque realmente danificaram muito. As estradas, no momento, elas estavam boas, quase toda a região. Só que vem a chuva, e como Santa Maria tem muitas estradas pequenas e tem muito movimento de veículo, elas não aguentam. Infelizmente, não aguentam mesmo. Mas a chuva faz parte do nosso dia a dia. Sem chuva, nós também não seríamos nada aqui em Santa Maria de Jatibá. Falando também sobre os trechos de asfalto, pavimentação que o prefeito está fazendo no nosso município, 17 trechos. Alguns trechos foram parados pelaquela empresa que não estava rendendo o serviço. Principalmente em São Luís, onde tem 3 trechos sendo feitos. E essa empresa, ela tinha no total 7. Então, ela estava vendo que não estava dando conta de fazer todos esses trechos. Aí o prefeito, junto com a sua equipe, com o secretário, pegou junto com o dono da empreiteira e combinaram de deixar os 3 trechos de São Luís, mas o segundo ou terceiro colocado vai ser convocado para seguir aquele trecho de asfalto. Assim por diante, como tem outros também, o Taquarinho, me parece, né, Jean Florentino, também foi parado lá o trecho, né? Outras empresas que vão assumir, né? Muitas pessoas falam assim, o prefeito já abandonou o asfalto. Não, infelizmente não, porque as próprias empresas não estavam rendendo o serviço. Pouco equipamento, para tantos trechos assim, não tinha condições. Então, acho que o prefeito agiu certo com o secretário, com a sua equipe, de ter conversado com essa empresa e tirar esses trechos deles e passar para outros. E a chuva também tem atrapalhado. A gente sabe disso. Para fazer uma pavimentação, tem que estar seco para poder trabalhar. Mas eu acredito que o prefeito, junto com a equipe, vai fazer esses trechos. Ele está em a melhor intenção. Espero que o secretariado dele regaça as mangas, ajuda essa administração, que acho que é o importante também. Eu digo sempre, um funcionário e um secretariado é um braço direito de um prefeito, que o prefeito não consegue acompanhar tudo, não. O prefeito, para isso, ele tem as suas pessoas, principalmente comissionada, para que eles olhem com carinho e façam o serviço a render ou tem que trabalhar. Seriam minhas palavras de hoje. Obrigado.
Convido próxima oradora, escrito no grande expediente, Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom, todos da mesa diretora, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar aqui nosso núcleo feminino cooperativista aqui presente. Quero cumprimentar todos vocês. E também cumprimento a nossa a presidente do sindicato, Elis, presente sempre nas nossas sessões, obrigada aí pela presença. E todos os demais que se encontram aqui neste plenário. E também os ouvintes da Rádio Pomerana, não sei se está certo, está sendo transmitida, né, as nossas sessões novamente. E os ouvintes da Rádio, né, do Pomerana, e os internautas. O que também vim aqui falar sobre as nossas estradas. Então, já tentei hoje falar com a Eliana, mas ela devia estar ocupada, eu não consegui falar. Mas às vezes também, se a gente não fala aqui, não cobra aqui, a população acha que a gente não cobra. Eu sempre cobro, sempre peço. A Eliana, ela sempre tem me atendido, mas hoje eu não consegui falar com ela. Muitas vezes é feito o serviço, mas não é feito o serviço completo. O que aconteceu é sexta-feira eu liguei para ela, que era para eles estarem fazendo um serviço que ia para nas estradas onde que ia para as granjas, né, do Marquat e também do Edson Jasto. Foi feito, jogado cascalho, mas não foi feita uma caixa seca, não foi reaberto. Aí veio a chuva, levou todos aqueles dois caminhões ou mais de cascalho para o rio. Então, não adianta fazer o serviço pela metade, tem que fazer o serviço completo. Ali foi colocado, construída uma galeria de manilhas, mas não foi feita a caixa, construída a caixa, já tem umas 3 semanas. Então, precisa-se fazer o serviço completo. Essa caixa tem que construir, porque não adianta a gente fazer o serviço pela metade, como que aconteceu, jogou lá, fez um belo serviço, estava bom, mas hoje já está ruim de novo. Então, tem que se fazer um serviço completo.
Selene, e também, vereadora Selene, me permite a parte?
Sim.
Eu quero primeiramente parabenizar a Vossa Excelência de falar sobre isso, que começa o serviço e não termina. Lá em Recreio tem a mesma coisa, o encarregado de lá, ele é até meu primo. Ele começou vários serviços e até agora não terminou nenhum. Aí o que acontece? O nome do prefeito fica em jogo. E o vereador que toma esporro, igual eu estou tomando esporro lá. Eu já falei com ele, quando começar um serviço, que termine o serviço. E uma serra lá que vai para o Rio 9, precisa as caixas secas. Eu já estou pedindo isso várias vezes. Isso tem que ser feito. Lá no Maurim Lenk, lá não tem jeito de passar, lá está interrompido. Mas você fala com eles e não tem jeito de atender. Então eles começam o serviço pingado e não termina. Então eu quero parabenizar a vereadora pela sua fala, porque se eles não determinarem de começar um serviço e não deixar pronto, fica só criticando o prefeito ou o vereador, que é do local, que toma o esporro todinho. Então, eu queria deixar isso, parabenizar a vereadora.
Eu não sei qual é a secretaria, mas quem fez o serviço foi a Secretaria do Interior. Essa caixa seca, não é a caixa seca, é uma caixa que vai ter uma galeria que vai ter que ser construída com cimento ali, porque foi feita uma galeria com manilhas para escoar a água que vem das granjas lá de cima, do Edson, do Rogério, e aí passa no meio da estrada e foi construído, né, colocadas as manilhas, mas não foi construída a caixa, e foi se jogado as caçambas de areião ali. Sábado foi feito serviço, com a chuva que deu final de semana, hoje já está ruim de novo. Então, assim, eu peço que façam o quanto mais antes e o serviço completo. E também não é só...
Pela sua fala, por falar também que eles começam o serviço e não termina. Nós tivemos uma grande repercussão semana passada, semana retrasada, no grupo lá do WhatsApp, num grupo de amigos lá, que a estrada de Rio Claro, Rio Triunfo, Alto Jequitibá, Rio Lamego, Alto Rio Lamego, tão feias. E eles pegaram muito no meu pé e no pé do prefeito também. Aí eu quero deixar uma fala aqui para a Eliana, que ela mandou as máquinas para lá na sexta-feira. Na quinta, meio-dia, ela já mandou uma máquina. Mas que ela volta ali e termine esse serviço. Porque ela, o que ela patrulhou na sexta, no sábado choveu, ficou pior. Ficou pior. Eu acho que se vai essa época de chuva passar, eu queria muito deixar esse pedido a ela, que ela voltasse lá e consertasse as estradas, porque a população lá estava revoltada e com muita razão. Obrigado, secretária.
As estradas de Barracão, Rio Viado, Rio Parasita, Rio Cristal, Rio Plantoja e São Sebastião do Meio também estão precisando urgentemente ser patrulhado. Mas a gente sabe que nesse momento está chovendo, e como está chovendo, a gente precisa de chuva, graças a Deus que tem chovido, as pessoas entendem, mas tem alguns lugares que tem que ser feito um serviço tapa-buracos, onde que se tem um buraco muito grande. Então quero também pedir aqui, Eliana, que tem a estrada que vai para Barracão, ali perto, onde que entra lá para os Fiovoc. Lá, ultimamente, não sei, tinha um bueiro, se esse bueiro está entupido, ou por que que essa água fez um outro desvio aquela estrada está sempre molhada e acabou se criando um atoleiro muito grande ali. Tem um buraco muito grande. Lá passam muitos caminhões por dia. Então, assim, precisava se fazer pelo menos um tapa-buraco em alguns lugares onde que tem um buraco mais fundo. Então, peço a Eliana que dê peça um encarregado dela para poder estar passando e vendo os pontos mais críticos para poder consertar esses pontos mais críticos. Mas assim que parar de chover, eu também peço que as máquinas vão para lá. Eu também estive conversando com o prefeito a semana passada, que ele está licitando serviços de máquinas, e a gente tem esperança, ele licitando esse serviço, e aí mais patrolas possam vir e fazer uma demanda mais imediata, assim que parar de chover, porque só as máquinas da prefeitura não estão dando conta. Eu também quero reforçar aqui, mês de março é dedicado para as mulheres. Então, esse mês de março vai ter várias atividades, então sempre está tendo em todas as unidades, mas o dia mais propício é sexta-feira, então, que vai ter uma passeata, vai ter um encontro aqui, que o Álvaro já leu hoje, e quero reforçar, então, quem puder participar desse encontro, sexta-feira, dia 6, que vai acontecer lá na Praça Florêncio Augusto Berger, vai dar início uma caminhada em frente do Correio, até a praça, e lá vai ter um café, um momento de recreação, que é o café típico, e uma roda de conversa, a valorização da mulher. E queria também convidar, a mulher precisa acreditar nela. E esse ano vem o ano das eleições. A gente sabe que eu consegui, mais uma vez assumir uma cadeira aqui ano passado, mas a mulher precisa acreditar nela e competir mais uma vez. Então, eu convido as mulheres para estar pensando esse ano, para se candidatar e acreditar nela. Porque a mulher consegue, ela tem que acreditar. Eu consegui já ficar aqui 4 anos, agora mais 2 anos, e aí convido para quem já quiser pensar em um partido, e o partido nosso, PSB, tem um movimento das mulheres socialistas muito importante, que eu participei também esse final de semana, em Vitória, onde que teve um encontro nacional das mulheres socialistas de todo o estado, onde que tiveram representantes de todos os estados, só um estado do Brasil que não teve representantes nesse encontro. Então, convido as mulheres para estar se ingressando também na vida política. Quem sabe a gente possa ter mais mulheres nas próximas eleições aqui assumindo uma cadeira.
Quero agradecer a presença do Erwin Henke aqui nessa casa. Hoje é uma alegria para nós, Erwin, que você está aqui nessa sessão. Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdivino Mansky.
Cumprimento nosso presidente, colegas vereadores, vereadora, os nossos visitantes, meu amigo Luiz Kraus, as meninas do núcleo feminino cooperativista, meu amigo, nosso controlador, Luiz Mil, meu amigo Donizete, motorista, e todos aqui presentes, também os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz aqui hoje na tribuna, e um tempo eu parei de pedir, mas hoje eu vou voltar a pedir aqui, porque a gente sofre muito com as pessoas de outros municípios, doutor Luiz Mil. A situação do quebra-mola aqui no morro, quem é motorista, quem trabalha com caminhão, sabe, Luiz? Como é difícil aquela quebra-mola, que ela foi feita só para fazer aquele muro. E depois nunca mais foi tirado. E acho que do mandato passado eles deixaram para sacanear também. Eu concordo que precisa ter uma quebra-mola linda. Mas coloca antes da entrada onde que vai para o recreio. Lá o quebra-mola vai ajudar. Mas aqui no morro não. Lá não tem um cabrito, não tem um cachorro, não tem uma galinha lá. É só para atrapalhar o povo que vem com caminhão pesado. Não é só o caminhão. Todos os carros que sobem lá, é um problema aquela quebra-mola. Então, quero pedir aqui, o responsável, que podia, talvez, ajudar nós, o prefeito, o Zigmar, acho que, né, diz que cuida das quebra-molas, não sei se é verdade, porque onde que precisa, não está tendo, tem placa já 6 meses, igual lá no posto manancial. Então, gostaria de reforçar aqui, não tem o pedido meu, Álvaro, porque lá, quem é caminhoneiro, de bicicleteira, para todo mundo igual, aquela quebra-mola atrapalha para todos. Então, as pessoas de fora, de outros municípios, né, a gente tem muita cobrança, que eu estou no meio do povo lá na Ceasa todos os dias, né? Então, eles falam assim, Valdemiro, o município está tão bonito, mas aquela quebra-mola estraga o município, eles falaram. Então, quero fazer o pedido aqui para ver se tira aquela quebra-mola, mas coloca uma lá na frente, antes da entrada do recreio. Também quero aqui pedir, secretária, que não quero reclamar, né? Nós temos que agradecer essa bênção que Deus está mandando, que tem muitos anos que se passaram, que nós não tivemos um janeiro e fevereiro tão abençoado de chuva que nós temos. A gente sabe que o município é grande, eu concordo com cada reclamação dos vereadores, mas nenhum é culpado sobre a estrada. Porque eles trabalham muito, doutor Luzmil. Eles trabalham muito. Mas cada um sabe que o município, o que você fez hoje, choveu em cima, eles têm que voltar tudo de novo. Então, eles não conseguem seguir em frente às outras, onde que estão os problemas. Então, na verdade, tem que começar tudo lá no início, onde que eles trabalharam. Mas chuva nós temos todos os dias. E temos que agradecer a Deus que nós temos essa bênção. Que adianta estrada boa, se não tiver buraco na estrada e não tiver água no rio? Igual nós passamos sufoco aqui, São Sebastião sem água, não tinha água para vir para Cezan. Então, nós temos que agradecer pela chuva. E a estrada, se dá para passar, a gente sempre passa. Igual o prefeito, no mandato passado, falou assim, já não tinha mais estrada, não dava para passar. O secretário sabe que a situação, de vez em quando, que nós tivemos. Aí chegava no prefeito e reclamava. Ele falou assim comigo, vereador, você só sabe reclamar. Eu passei lá, mas dá para passar. Mas aí já era meio fora de série a estrada, que era uma situação complicada. Né? Mas então vamos entender, nossas equipes trabalham muito, agradeço muito a secretária, né? Que ela conseguiu lá ajeitar aquele povo. Não tem 7 horas, 7:30, 8 horas, não tem ninguém no pátio, todo mundo está no serviço. Por isso é muito importante essas equipes que eles fizeram para esse trabalho do interior. Também quero agradecer muito a pavimentação da Vila Butsk. Só que eu gostaria de deixar um pedido, que eles deixaram uma ruazinha para trás lá, doutor Luzmil, 50 metros, acho que não dá 50 metros. Aquela do Cristo lá no outro lado, não lembro o nome agora. Uma ruazinha de 50 metros, o outro, resto foi tudo feito. Né? Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer e pedir, talvez, né, se tem como, né, eles voltar lá e acertar aquela rua também. Nós temos que agradecer muito, muito esse mandato. Que no mandato passado não tinha nem varredor de rua naquela Vila Butsk. Nós tivemos varredor de rua direto no começo do mandato até hoje. E hoje está tudo pavimentado, tudo com asfalto feito. Então o povo está feliz, mas eles me pediram para pedir aqui para eles não deixar aquela ruazinha de 50 metros para trás. Esqueci de meu amigo Solimar Henker. Solimar, obrigado pela presença aqui na sessão. Né? E por hoje é só, meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Alvo Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, colega vereadora, a todos aqui presentes, pessoas que nos ouvem na Rádio Pomerana, nossos internautas, eu quero só fazer uma complementação aqui da fala do vereador Valdovino. Agradecimento a Deus, né, Valdovino, pela chuva que nós temos dado no nosso município. E até agora não estragou quase nada. Se nós for ver os outros municípios vizinhos, lá foi bem pior do que aqui. E aqui chove hoje, amanhã, se tivesse sessão todo dia, tem vereador que sobe na tribuna aqui para reclamar, lá não está passando, não está passando, não está passando. Eu acho que eu queria que cada vereador ficasse 4 a 5 meses lá em cima no pátio, tomando conta aqui lá para ver o que é aquilo lá. Nós temos de 6 a 7 mil quilômetros de estrada de chão no nosso município. Choveu, estraga. Se fizer tudo hoje, chover amanhã, estraga de novo, tem que fazer. Eles estão agora fazendo, só dando socorro, o pessoal podendo pelo menos passar.
Graças a Deus que tem uma equipe boa que está fazendo isso. Então, vereadores, eu fico assim indignado com vocês que sobem aqui na tribuna para falar que as estradas estão ruins. Está ruim, sim, mas está dando para passar. E por esse monte de quilômetros de estrada que tem, poucas máquinas que tem, cada região tem uma que está fazendo, eu acho que está dando para todo mundo passar. A hora que tiver estear, vai se fazer melhor.
Álvaro, você me dá a parte? Quero agradecer, te dar os parabéns pela sua fala, nesse momento aqui. Eu estive conversando com um rapaz em São João de Garrafão, e olha o que, que ele me falou. Vou falar o nome dele aqui, Erineu Chili. Ele falou o seguinte: vereador, cuida da nossa saúde, ajuda o nosso hospital, e que nós temos que ter água no rio. Estrada, nós damos um jeito de passar. Ele tem caminhão, tem carro pequeno, tem trator. Entendeu? É um cidadão que ele reconhece que nós necessitamos da água. O nosso município é 100% produtivo. Cada grotinha que você vai no interior aí, precisa de água. Como é que vai produzir? Vamos agradecer a Deus, gente, que está vindo essa chuva. Olha o Nordeste que não produz nada. Nós temos que passar por isso. Isso é para daqui 7 anos nós ter a bênção da água nas nossas nascentes. A população tem que entender isso, gente. Isso não é culpa do prefeito, do vereador, de ninguém. Isso é uma bênção. Concordo. De Deus. Deus está olhando para Santa Maria de Itibá. Esse município é grande, esse município sustenta o país, gente. Nós temos que ver o que é produzido nesse município. Temos que ter essa consciência. O povo tem que entender. E isso é bênção de Deus, volto a dizer. Obrigado pela parte.
Você imagina se o nosso município enfrentasse uma enchente igual está tendo aí vizinho aí. O que, que seria daqui então? Entendeu? É claro que a secretária está ficando quase doida de tanto pedido que tem. É o município inteiro que está desse jeito. Mas a hora que estrear melhor um pouquinho, eles vão acertar. Mas eu acho que até agora todo mundo está dando para passar. Onde não está dando, é só pedir ela que ela vai lá e consegue fazer o socorro e para o pessoal, pelo menos, poder passar. Quero aqui reforçar também o convite às mulheres, que a Serena acabou de falar, que domingo é Dia Internacional da Mulher. Né? Então, na sexta-feira vai ter uma programação na praça, e convidar todas as mulheres, né, para poder participar, que vai ser muito bom. E desde já, dar os parabéns a todas as mulheres, que domingo é Dia Internacional da Mulher. Também, senhores vereadores, eu quero aqui parabenizar a Igreja Batista de São Luís, que ontem comemorou 7 anos da Igreja pronta lá. E ontem teve um belo culto e fizeram um almoço lá muito gostoso. Então, parabenizar a Igreja Batista de São Luís pelo seu 7º ano. Obrigado.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para orador inscrito na tribuna livre. Convido o senhor Raimundo Donizete Paulista Vieira. Assunto: pesca predatória.
Uma boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar os vereadores, que a maioria são meus amigos, pessoal santamariense, a Elice, né, que é colega minha lá do sindicato. E o que vem me trazer aqui, também cumprimentar o pessoal da internet, né, e também o pessoal da Rádio Palmeirano. O que vem me trazer aqui, eu não nasci em Santa Maria de Jetibá, mas quando eu vim para aqui, eu me apaixonei por esse lugar. Esse pessoal de gente trabalhadora, esse pessoal que trabalha, né? E isso me encheu meu coração de alegria. Só que tem uma coisa que está me deixando muito triste, né? É a pesca predatória no nosso município. Parece que aqui saiu daqui a lei que é proibido, né? É de autoria de algum dos vereadores? Rogério Gomes que fez a lei, né? Adailto também? Os dois, né?
Os dois autores.
Então, eles estão de parabéns. Mas o que vem acontecendo? Tem um colega meu que ele pesca esportivo. Então, ele vai lá pescar, ele pesca e solta o peixe. Muito difícil ele levar para casa. E um dia ele estava lá, entraram um monte de gente que vem de Vitória, sendo que lá tem mar, aqui só tem essa barragemzinha. Então, eles vêm para cá de arpão, estão matando os peixes tudo, levam uma quantidade imensa de peixe, né? E aí o colega meu falou assim: vocês não podem fazer isso. Eu vou denunciar vocês o IBAMA. Diz que o cara arrancou uma arma e mostrou para ele, ó. Essa aqui, esse aqui é o nosso IBAMA. Então, o que, que adianta ter lei se não fiscaliza? Tem que cumprir. A lei não foi feita para ser cumprida? Infelizmente, eu estava conversando com o Leandro Silva hoje. Por acaso, eu toquei no assunto. Eu vou lá na Câmara falar sobre a pesca predatória no nosso município. E ele falou comigo, Dona Zete, aproveita. Leandro Silva, todo mundo conhece, né? É o subsecretário. Ele falou, aproveita e fala que aqui para cima do Beto Corona vem um pessoal de fora que arma três malhas. Não sei se vocês sabem o que é três malhas. Pega os peixes pequenos e os grandes também. Aí eles pegam os grandes, os pequenos que morrem, a maioria morre, malhado, e joga fora. Então, gente, já que vocês é a lei e a gente espera de vocês, que vocês fiscalizem isso. Vou fazer uma pergunta a vocês. Tem polícia ambiental no nosso município? Tem? Não tem? Talvez a dificuldade seria essa, de uma fiscalização mais rígida. Porque eu, quando eu sou motorista de ambulância, quando eu, feriadão que eu vou para Vitória, eu encontro vários barcos subindo, né? Vem aqui pescar, faz o que quer e ninguém faz nada, né? Eles fazem o que quer, eles desafiam o povo de Santa Maria. Gente, se a gente não fazer nada, o peixe vale muito mais vivo do que morto, porque é turismo. O cara vem aqui para pescar, para se divertir, mas de anzol. Agora o cara vem aqui, pega os peixes tudo e vão embora. Ainda abusa da população de Santa Mariense. Não pode deixar assim. Eu gostaria que vocês, né, pudessem tomar alguma atitude e fazer uma fiscalização de vez em quando, né, um feriadão. Vocês só vão pegar no feriadão ou então à noite.
É, já vem batendo muitas vezes nessa tecla. Foram feitas várias reuniões com o pessoal do IBAMA, tudo. Eles ficaram de dar um passeio lá na barragem, só que os funcionários deles são poucos. Barco, tem pouco barco para fiscalizar, e o pessoal de fora realmente está usando e abusando do patrimônio que é nosso. A barragem, muitos pegam peixes pequenos, levam para fora, outros jogam, tinha um peixe morto. Muitos pescadores de Santa Maria estão lutando para isso. Eles vão lá para pescar, é a pesca esportiva. Quem vem de fora vem para devastar aqui. Já foi muitas vezes questionado isso. Então, acho que a gente tem que pedir e torcer para o IBAMA tomar uma providência, né? Só isso mesmo.
Com certeza. Vocês, como autoridade, vocês têm eu acho que vocês têm a condição de cobrar mais isso, porque eu acho muito importante que isso não fique assim, né? Porque é interessante para a gente que os peixes que vai pescar mais esportivamente ou que vai levar algum outro, mas só de anzol. A gente vê rede, a gente vê tarrafa, eu passo naquelas beiras lá, recreio em vez, e vejo, né, com tarrafa lá, se é proibido, se tem lei, tem que ser cumprido.
Dona Isete, eu quero te dar os parabéns pela sua explanação, pelo que você está falando aqui. Na verdade, Dona Isete, eu acho que a própria prefeitura tinha que colocar um barco ali e para fazer a fiscalização, ajudar. Mas eu fico triste, Dona Isete. O nosso município é todo agrícola. O nosso agricultor fizer qualquer coisinha de errado, tem IEMA, IBAMA, de tudo que é lado, vem, desce ali naquele local. E quando é na barragem, não tem fiscalização, porque eles não têm gente para fazer a fiscalização na barragem. Agora, quando é um produtor, faz qualquer coisinha que eles acham que é errada, ali eles têm gente suficiente, mandam um carro atrás do outro, porque eu já vi isso, né? Que aí tem gente. Agora, eu acho assim, muito, muito louvável a sua explanação aqui, o que você está falando, mas eu acho assim, a própria prefeitura tem que ajudar o meio ambiente para fiscalizar, porque é demais se você olhar aquilo que você está falando de sábado, domingo, que sobe de canoas e esses trem aí para fazer pesca, eles ficam acampados na beira da barragem, dia e noite faz a pesca. E desce com muito peixe para Vitória, eles vendem isso, porque não tem como você comer tanto peixe na família. Então, eles têm lugar onde eles vendem esses peixes. Eu acho que tinha que ser fiscalizado, porque eu duvido, Dona Isete, Se essa barragem fosse em Domingos Martins ou em Santa Teresa, se alguém de nós ia lá pescar, e podia ir lá olhar. Agora, eu queria ver alguém de nós ir lá pescar, uma pessoa de fora pescar. Agora, Santa Maria, infelizmente, é assim, pode tudo. Vai pedir isso lá embaixo, eles botam fiscalização para isso aqui. Não vem, não?
Obrigado, Donizete. Donizete, me permite a parte. Eu só quero esclarecer aqui, você falou sobre a polícia ambiental. Agora, no carnaval, esse cara lá, 4 dias, pescando, botando as malhas, abriram tantos metros de malha, fazia até medo você ver aquilo ali. E aí, um dia desse, teve eles, a mesma equipe estava ali, eles ficam ali do lado da Dorsaique, onde entra para a Dorsaique ali, onde vai para o terreno do Gil, e foi denunciado a polícia ambiental, e isso, um cidadão lá de Recreio, ele ofereceu até o barco dele para poder fazer o rastão e pegar essas malhas. Você acredita que a polícia ambiental passou lá? Eles passaram direto, nós ficamos só olhando, eles passaram direto, foram lá embaixo no asfalto, manobraram, eles não foram onde estava eles, que eles têm o maior medo deles, tá? Que sabe de onde é que eles vêm. E nós sabemos de onde que eles vêm. Aí esse cidadão pegou o barco dele, botou o gancho e saiu com o barco igual doido, o que atiraram atrás dele, e conseguiu arrastar as redes. Mas passou o maior aperto, tá? Então, eu quero aqui deixar esclarecido. É feita a denúncia. Eles vêm, mas só passa a roda e vão embora. Tá?
Quer dizer, o policial tem medo dos caras que estão agredindo isso. A natureza, não?
Tá.
Donizete, o projeto, ele fala, ele tem, que era para capacitar uma turma para fiscalizar. E essa turma, fazendo um curso para ter uma carteirinha para fiscalizar. Aí, um dia, eu cobrei daquela turma, falei, ó, vocês não queriam, vocês estavam motivados a fazer uma carteirinha, se fazer um curso em cima disso, depois fiscalizar. Ele falou, daí, eu vou perder minha vida lá? Eu vou lá para perder minha vida? Ele falou, não, deixa os peixes, minha vida vale mais aqueles peixes. O cara respondeu para mim. A gente faz as leis aqui. Eu acho que o órgão, a prefeitura, tanto como o Estado também, tinha que mandar uns policiais ambientais que fiscalizassem pelo menos uma vez por semana, rodasse, fazia ronda, ou se não, botasse um número exclusivo de telefone, recebendo as denúncias e ir lá e cobrar efetuar as multas ou prisões, mas que não podia acontecer. Mas, infelizmente, as pessoas daqui têm medo daquela turma que vem de lá.
Eu acredito, Odaí, que enquanto não prender alguém lá, tem que prender para dar exemplo, porque se não prender, vai continuar. Eu quero aqui agradecer, né, a oportunidade.
Ô, Donizete, como parabenizo, né, que você veio aqui cobrar e fazer sua explanação. Eu passei lá, foi esse final de semana, e eu vi essa barragem, a água está tão verde, sem ser olhando de longe. Eu não entendo muito o porquê essa água, né, essa represa toda, essa água está tão verde. Você saberia, vocês que entendem mais de pesca, ou a gente deveria pedir o meio ambiente também para dar uma explicação, o que está acontecendo com nossa barragem, que essa água ela está muito poluída, ou por que é época que ela fica verde, ou o que aconteceu, porque ela não era assim.
Não, eu não posso te dizer o que está acontecendo. Agora, poluído não é a barragem, né? E tem que ver o estudo. Eu acredito que muita chuva desce aquele enxurrada dos morros, aí mistura, porque ele nunca sujou, só sujou esse ano. Eu também achei estranho, não posso te dizer como é que era.
Donizete, parabéns por você ter a coragem de vir aqui falar. Realmente, quem manda aqui a barragem não é o povo de Santa Maria, é o povo de fora que vem aí, que manda ali. A lei que foi aprovada aqui, ela não está em vigor, como se diz, né? Senão tinha a fiscalização. Eu acho que, é um do maior patrimônio que esse município tem, é essa barragem. Primeiro que é um lugar lindo, né? Poderia servir, não foi explorado para nada ainda pelo nosso município. Além disso, ela abastece a Grande Vitória, ela gera energia, Né? Nós devíamos ter apoio do governo estadual, pelo menos, para manter essa barragem em ordem. Ali devia ter essa polícia ambiental de todos os dias, ali andando com os barcos, fiscalizando ali, ver quem está vendo pescar. Não estou dizendo que é proibido pescar, mas pescar dentro da forma da lei. Né? Mas a barragem está sendo um descaso, realmente, para esse estado do Espírito Santo e para Santa Maria, da mesma forma. É realmente uma pena. A chuva, como já foi dito aí, o colega Alvo, né? Ela vem abençoada, enche aquela barragem, né? E dá aquela beleza para Santa Maria. Quando o turista vem de outro município, ele passa ali, vê essa barragem, ele vê assim, aquelas curvas ali, né? Em volta ali com a nossa rodovia. Mas, infelizmente, está acontecendo isso aí. Né? Nós não estamos se preocupando. O outro estão se preocupando, sim, em buscar nossos peixes. Obrigado.
É, eu agradeço a compreensão de vocês. Vocês também conseguem ver o problema, mas eu acho que o problema ainda é maior do que eu penso, né? E tem nego até ameaçando, quer dizer, está virando uma melissa na barragem. Está igual no Rio de Janeiro. E quero agradecer a vocês aqui a oportunidade e agradecer muito mesmo. Espero que vocês façam alguma coisa nesse sentido. Uma boa noite a todos.
Voltamos ao expediente normal. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 69/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itipá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 69/2019, que dispõe sobre denominação da Amália Alameda, família Pagina, em São Luís, deste município, de autoria do vereador Alindo Repco. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e a referida denominação terá tratar muitos benefícios para os moradores de referida rua, e qual terá início a rua Henrique João Júlio Custa e término próximo à residência do senhor Cláudio Heinze, em São Luís, neste município. Desta forma, encaminhamos ao presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 18 de fevereiro de 2020. Presidente Selene Jastro, favorável. Relator Lebenin, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 69/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 69/2019, que dispõe sobre a denominação da Alameda Família Pagini, em São Luís, neste município, de autoria do vereador Arlindo Repke. Conclusão. O projeto de lei, ora, apresenta, visa denominar a Alameda Família Pagini, sugere-se ao Poder Executivo a instalação de uma placa de identificação, não havendo vício de ilegalidade e inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Fernando Guilherme, 18 de fevereiro de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Ponte, todos favoráveis.
Em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, pessoas aqui nos prestigiando. Essa rua Alameda Família Pagini fica ali na Igreja Católica de São Luís, o qual a presidente do sindicato de servidores faz parte daquela comunidade, né, Helenice? Convidei mais pessoas, mas talvez eles venham depois das 6 horas, presidente, que eu achei que a sessão ia alongar mais, né? Ah, tem um rapaz aí também, convidei o Giovanni também, o Paulo Pagini também. É, essa homenagem é o seguinte, pela história, todo mundo conhece o Paulo Pagini lá em São Luís, mas não, na verdade o nome dele não é Paulo Pagini, o nome dele é Antônio Paulo Zotelli. Só que quando a família veio da Itália, eles vieram com um apelido de lá, e esse apelido ficou, o doutor Luiz Mil, né, que me ajudou até fazer esse projeto com a doutora Rosa, a justificativa, e vieram com o apelido de Pagini. E justamente Pagini, quando o Paulo era dono do terreno ali, aliás, ainda ele deu
aquele terreno para fazer a igreja católica que fica na rodovia Henrique Kister. Mas, recentemente, eles fizeram a troca, porque a igreja tem que ser, fazer ela maior, e também está muito assim dentro da rua. O Paulo fez a troca e doou um terreno em cima, né, nessa rua aqui, a 144 metros de distância dali, doou o terreno, e então vai ficar com a parte da igreja, vai sair dali e vai fazer a nova igreja futuramente lá em cima. E o padre José Moraes, antes de sair daqui, ele parece que indicou esse nome, Pagini, Alameda Pagini. Mas aí depois nós colocamos, acrescentamos família, porque é uma família, não é só um Pagini. E aí foi colocado Alameda Família Pagini, um pedido do padre que não está aqui mais na paróquia de Santa Maria, mas era um desejo dele, um sonho dele, e realmente está sendo votado aqui hoje. Espero que os colegas vereadores já votem a favor dessa rua, Pagini lá. Inclusive o Paulo disse que depois das 6 horas ele também viria lá de Vaz Alegre, que ele mora lá hoje, para vir aqui prestigiar a aprovação dessa rua. Mas, por enquanto, ainda não chegou. Então, é dessa forma que aconteceu esse nome, Alameda Pagini. Eu sempre digo aqui, muitas vezes, as pessoas só são homenageadas depois que já se foram, né? Pessoas mortas. Aí a família fica com ele ali, mas então, realmente aí a família Pagini, como Zotelli, ainda existe. Como tem um Paulo Pagini Riposmoso, colega vereadora. Também não é Paulo Pagini, o de Riposmoso, também é Zotelli, né? Então não é Pagini, é um apelido. Eu estou aqui dizendo, peço aos colegas vereadores e vereadoras que votem a favor dessa denominação dessa rua ali, que é no bairro de São Luís.
Continue em discussão, em votação. Aquele que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei 04/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 04/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Rosalinda Detman, em São Luís, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e o referido denominação trará muitos benefícios para os moradores referida rua e qual terá início da rua Joana Capiche Brown e término propriedade do Valdemar Jacó. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de fevereiro de 2020. Presidente Selene Jastro, favorável. Relator Hilário Brinco, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 04/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 04/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Rosalinda Detman, em São Luís, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. Com a referida denominação de rua, sugere-se ao Poder Executivo a instalação de uma placa de identificação para facilitar a vida dos transluentes e dos correios. Não havendo vista ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de fevereiro de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro João Ponte, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei 05/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 05/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Sofia Holtz Henkett, em São Luís, neste município, de autoria de vereador Alinde Rip. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo, e quando o mérito projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade, o referido rua terá uma extensão de 29 metros desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de fevereiro de 2020. Presidente, Selene Jasso, favorável. Relator, Elabrinho, favorável. Membro, Florentino Laus, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 05/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 5/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Sofia Rolls Henck, em São Luís, neste município, de autoria do vereador Arlindo Rip. Conclusão. Cumpre ressaltar que a referida rua terá início na rua Henrique João Júlio Kister, em término próximo à propriedade da família Henck, situada em São Luís, neste município. Sugere-se que a municipalidade providencie uma placa identificativa, não havendo vício e nem ilegalidade e inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 18 de fevereiro de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jasso, membro João Pontes, todos favoráveis.
Em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, pessoas aqui nos acompanhando de casa também. Também quero cumprimentar o grupo que nos acompanha, Núcleo Feminino de Itá de Rosa. Né? Fiquei sabendo através da minha irmã, que também faz parte do grupo de vocês aí, que é a Neia, né? Ela me disse, é um grupo que está acompanhando o trabalho legislativo. É a coisa mais importante que vocês podem fazer. Realmente, nós, vereadores, temos que ser... Nós somos fiscalizadores do município, mas vocês também têm que fiscalizar o nosso trabalho. Eu sempre falo aqui, eu sou um vereador do município de Santa Maria de Jetibá e faço o possível de melhor atender ao município junto com a administração, né? E assim o povo também tem que saber votar. Eu diria bem claro, o povo tem que votar consciente, doutor Luiz Mil. Não pensa em ganhar o voto de ninguém, não. Por isso que o nosso país muitas vezes está, e Santa Maria está bem, graças a Deus, né? Mas então, quero saudar vocês realmente e agradecer pelo trabalho que vocês estão fazendo, principalmente vindo aqui, e hoje tem uma nova componente, que é a Adelaí, né? Não está de rosa, mas também deve fazer parte, né? Essa rua aqui, senhores vereadores, nós temos aqui presente o meu amigo Erwin Henck e o Solimar, que é filho da dona Sofia Rolls, né? Ela é uma rua de uma extensão pequena, mas precisamos ter que colocar um nome ali. O Solimar me procurou para isso. A dona Sofia teve 8 filhos, né, Solimar? 4 masculino e feminino, que é o Erwin Henck, um que eu dei um título de cidadão santamariense aqui dentro, pelo trabalho que ele já prestou nesse município, em 2005 ou 2006, se eu não me engano. Eu dei esse título de cidadão para o Erwin. Aí tem o Erwin, tem o Braulo, e tem o Lindolfo, e tem o Solimar, que é o mais novo. E o nome das filhas, vamos ver se eu lembro aqui, a Erna, a Lídia e a Sabina, e a mais nova me falhou aqui o nome. Não ouvi. Almerinda, que é a mulher do Joel Knaco, né? Então, essa rua, eu fico assim pensando, quando essa senhora já foi há muito tempo, o marido dela era o Augusto, né? Henk, como que esse pessoal era pioneiro, fez esse município crescer aqui, Luizinho, né? Esse povo antigo que lutou, criou seus filhos com dificuldade, igual a dona Sofia deve ter tido, ou minha mãe teve, onde não tinha água dentro de casa, onde não tinha energia, onde não tinha conforto nenhum. Mas a educação naquela época era mais fácil de você passar para os filhos, e realmente criava os filhos, e realmente todos estão aí, né? Os 8 filhos vivos. E assim é a dificuldade de qualquer um de nós. Por isso que eu falei antes, muitas vezes essa pessoa já se foi e a homenagem vem
hoje ainda, mas pelo menos a família vai se sentir que tem o nome da, e os netos, bisnetos, por aí vai, o nome da dona Sofia Holzenk, que está ali, né, como também está do Sr. Augusto ali, uma rua ali, que hoje é já uma rodovia. Então, realmente, eu peço meus colegas vereadores que votem também da mesma forma a favor dessa denominação da rua e que a prefeitura providencia até para a entrega dos correios e muitas outras coisas, procurar o endereço, quando tem o nome da rua, precisa ter uma plaquinha. Eu quero cobrar isso aqui, já cobrei o secretário de obras, quantas ruas que tem que os próprios moradores não sabem o nome da rua. Foi aprovado aqui e lá eles não sabem porque não tem uma placa identificando, senhores vereadores. Não tem. Né? Então era tão fácil, fácil talvez não, mas fácil para as identificar. Não custa tanto para a prefeitura. Faz uma plaquinha. Como que é bonito quando você chega numa cidade grande, cheia de placa, você chega já sabendo que aquela rua é ali. Aqui em Santa Maria, não. Aqui não tem nome. Ela tem o nome, mas não tem a placa ali. Muito pouco. Né? Até a Friedrich Grug, se vocês pegarem aqui, que é a principal, poucos nomes dela tem. A pessoa chega aqui e não sabe nem o nome dessa rua. A não ser que quem tem, hoje, já o celular que vai para o GPS, aí ele sabe onde está essa rua. Mas para os nossos moradores, não. Então, eu peço mais uma vez ao secretário que ele providencie junto com essa equipe, com a administração, vamos fazer essas placas de denominação. Não adianta aprovar aqui, se não, lá não sabemos qual é essa rua. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação no 01/2020, que indica ao chefe do Poder Executivo providenciar quando a implantação de linha de ônibus circular para atender os moradores da região de Santa Luzia, passando pela Vila Felicidade até a entrada do Horto. De minha autoria. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em discussão a moção número 02/2020, que congratula a Coop Transserrana, Cooperativa de Transporte da Região Serrana, de autoria do vereador Arlindo Repke. Em discussão.
Senhor presidente, vereadora, pessoas aqui também nos acompanhando, em especial aos cooperativistas, né, da Coop Serrana. Quero parabenizar a você, Luiz, e a sua equipe, seus diretores, pelo trabalho que vocês vêm fazendo em prol do nosso município através dessa, do transporte, né, do Coop Serrana. Recentemente nós fomos, eu já tinha ido lá antes para visitar as novas instalações, senhores vereadores, se vocês não forem ainda, é bom visitá-lo, né? Dar uma visita ali que fica aqui no bairro de Belém. Foi muito bem pensado. Vocês saíram aqui do centro, fazer ali, que está praticamente dentro do centro da cidade, e compraram um lugar muito bonito ali, e já fizeram a sua sede ali. Então, eu fui lá antes, já conversei com o Luizinho, o qual eu já tinha conversado sobre essa moção. Depois nós fomos convidados para ele mostrar para o prefeito, para os vereadores, aquela estrutura ali, aquele, a sede deles. Depois também foram lá para o Cavalo Baia, ainda teve a assembleia, o qual eu não fui, que eu tinha um compromisso ainda aquela tarde, né? Mas realmente, o Luiz... Alguém me falou, só o Luizinho para aguentar aqui lá. Alguém me falou assim, né? Porque você está desde o começo ali, junto com a equipe, talvez muitos já saíram. Nós foi lido aqui no dia, né? Onde estavam os fundadores, né? É bom até ler quais são os fundadores ali, né? Que não estão ali mais todos, né? Vou ler aqui. Inicialmente, cumpre ressaltar que a empresa Coop Serrana foi fundada no dia 3/1/2002, muito nova ainda, né? Para estar daquela forma, né? Pelos associados Arlindo Romulov, Germano Marquardt, Sebastião Guilherme, Lorival Candeia, Jorge Marquardt, Frederico Lagas, Gerlis Bus, Edson Luiz da Silva, Gilberto Ponat, Vanildo Stange, Joelis Schwamba, Solimar Plaster, Emilinho Schmidt, Valdemiro Jonas, Verendino Lauvers, Alberto Sumac, Maurilza, deve ser Henko Stur, Davino Schlieven, Marco André, Erildo Macuati, Joel Berger, Vandelino Brandão, Lorival Ulrich, Marcos Rômulo, Laurindo Knack, Clóvis Ponat, Eitel Jacó, Marcelino Berge, Ângelo Fruc, Claudiomir Stich, Sebastião G. de Souza, Luiz Krause, Eupide Jacó e Alberto Herzog. Muitos desses aí já se foram, pelo que eu vi aqui. Então, realmente, essa cooperativa cresceu muito, doutor Luiz. Não sei se você já avistou as instalações deles. Tem um trabalho brilhante, uns ônibus bonitos. Realmente, vocês se espalharam para outros municípios. E o Luiz me disse que ele está junto também na direção do Estado, né? Tem uma sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, o qual ele é um conselheiro. Então, só tem a crescer. E ele me contou o sonho dessa cooperativa lá ainda no dia, o que, que eles pretendem ainda daqui para frente trazer para o crescimento e para a bondade aqui de Santa Maria. Não vou falar aqui, que isso é ele que vai apresentar, mas inclusive para nós, vereadores, e para o prefeito. Isso era para o crescimento. Então, nós temos vocês como cooperativa aqui, como outras cooperativas cresceram, né, como foi falado lá no dia, Copiab, Cicobi, e outras cooperativas aqui também. Mas eu quero parabenizar, Luiz, você e as pessoas que estão aqui junto com você, não sei todos pelo nome, né, mas pelo trabalho de vocês. Realmente, essa Câmara também está aqui do lado de vocês, junto em esquecimento, eu como vereador, eu acredito também meus colegas da mesma forma, eu peço também a eles que pudessem discutir sobre essa moção e votar a favor. Realmente, é uma placa que vocês vão receber, mas é simples, mas é dessa casa de leis, pelo reconhecimento do trabalho de vocês. Que vocês, muitos, não são donos ali, né? Estão ali, tem empregados de motoristas, né, funcionários, gera bastante emprego, não me esqueci quantos empregos que gera ali, não sei se o Luiz vai falar aqui, mas realmente essa cooperativa merece o nosso respeito aqui em Santa Maria de Jetibá. Obrigado e continua assim pela seriedade que eu sei que você é, Luiz, com a sua equipe lá, que hoje a gente tem perguntado, por isso que a gente ofereceu essa moção para vocês.
Continua em discussão. Eu quero aqui parabenizar novo colega vereador Arlindo pela essa moção, a COP Transserrana, pelo presidente da COP Transserrana, sua equipe. Eu fui no dia da inauguração, quero parabenizar, Luiz, pelo lindo lugar que vocês têm lá, que hoje Santa Maria só tem pessoas que só pensam no crescimento, principalmente nossos empresários, que isso é importante, o atendimento que vocês já atendem o nosso município. Então, quero só parabenizar, e parabenizar muito, Arlindo, pela essa moção, que isso é uma história do nosso município, o crescimento que vocês têm na Comp Serrana. Então, quero só agradecer, Arlindo, pela sua intenção de botar essa moção para essa competência serrana. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Eu também vou abrir o espaço para o Luiz, que é o presidente da Comp Serrana, se quiser usar a tribuna, usar a palavra aí, pode estar aberto.
Cumprimentar ao presidente Mazin, ao seu amigo, o Helmar Francisco Tom. Quero também agradecer aqui ao Arlindo Ribic pela moção aí e estender aos demais vereadores, vereadora e os demais aqui presentes. Falar de cooperativa aqui em Santa Maria é muito fácil, né? Nós temos aqui um exemplo, Cicobi, né, onde tem esse trabalho lindo com as mulheres, com o Núcleo das Mulheres, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho. Então, aqui em Santa Maria é muito fácil a gente falar, presidente, sobre cooperativa. Porque nós estamos num berço onde que juntos sempre seremos mais fortes. Aqui, se ao longo dos anos for se aperfeiçoando o cooperativismo, e cada vez mais, onde que a gente trata o cooperativismo muito sério. E falar da Coop Transserrana é falar do Mazin, que é onde já nos apoiou muito, junto no Detran, lá no passado. Quanta luta, né, Mazin? Quanta discussão tivemos lá. E sem ter uma legislação específica para o cooperativismo. A gente passa muitas batalhas para vocês ter a noção que os órgãos, eles não são preparados hoje para receber uma cooperativa. Porque se entende que é uma empresa privada, e assim não é. Nós somos pessoas aonde que, com o mesmo objetivo, que muitas vezes não vamos ter oportunidade se não ser junto com a cooperativa. Pois quantos transportadores aqui em Santa Maria, que poucos talvez sabem, que começou a primeira cooperativa de transporte escolar, onde que era só empresas ou pessoas individuais que poderiam participar. O Dr. Luiz Mil já nos acompanha há bastante tempo, os senhores vereadores também. Quanta dificuldade, a luta é grande ainda. Cada vez mais a gente tem que estar discutindo o nosso trabalho lá, junto com os órgãos, e buscando competir. E Santa Maria tem muito ainda a crescer junto com a Coop Transserrana. A Coop Transserrana também tem muito a crescer junto. Então, a Coop Transserrana, ela é de Santa Maria. Hoje eu estou como presidente. Tem uma equipe engajada atrás. Hoje temos 16 pessoas no administrativo, mais de 80 monitores, né, todos seletistas, mais de 160 motoristas cooperados executando. Atuamos no transporte e turismo. Hoje faço parte de uma central que está sendo desenvolvida junto com a OCB, que a gente está com um trabalho novo, buscando unir mais força, unir mais o cooperativismo, como o Sicoob fez lá no passado, juntou várias cooperativas num CNPJ com o mesmo objetivo, diminuindo o custo, diminuindo alguns gargalos, onde é que vai ter as dificuldades. Então, unindo cada vez mais as forças. E falar aqui hoje, a gente fica muito feliz, saber de, pelo reconhecimento, né, não é Luiz, não é a equipe, mas sim a Coop Transserrana aqui de Santa Maria, como do Estado, pois ficamos muito felizes, né, por vocês aqui terem nos presenteado com isso. E agradecer mesmo, Arlindo, por ter feito essa moção, por ter escolhido a Coop Transserrana, né, por fazer essa homenagem. E dizer, quem não foi ainda, possa ir lá tomar um café, uma água, vereadores ou vereadora, para ir lá conhecer a nossa casa, que é de vocês também, que fazem, cada um de vocês fazem parte, né, Nelson, dessa história da cooperativa. Se ela está aqui hoje, é por causa dos senhores e das senhoras, pois sem vocês a gente não tinha chegado aqui. Uma vez, Mazin, se me permite, quando a gente chegou no Detran, eu, Mazin e a doutora Cláudia, né, que temos muito a agradecer também, que ela faz parte dessa casa, chegamos no Detran, que é onde que eles já tinham até caçado o nosso registro. Mas o Mazin também fez o trabalho dele junto como fiscalizador e parceiro da época, que também conseguimos, com o jurídico, retornar e conseguir manter nosso trabalho. Então, só temos a agradecer, quero agradecer minha equipe que está aqui, que sem eles também a gente não chegaria aqui. Então, e sempre digo, sozinho vai ser muito mais difícil. Pode ser até mais rápido, mas nós todos juntos vai ser muito mais fácil a nossa caminhada, porque quando um cansar, o outro pode pegar e unir a força, incentivar e abraçar, falar, vamos lá, que a gente vai conseguir. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Mazinho. Obrigado, presidente. Obrigado a todos, vereadores e vereadoras.
Convidamos os representantes da Cope Transserrana para receber uma placa de homenagem das mãos do vereador Arlindo Reipke. Não tem nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 9 de março de 2020. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.